A teoria da ação dialógica e suas características: a colaboração, a união, a organização e a síntese cultural. Colaboração. Enquanto na teoria da ação antidialógica a conquista como sua primeira característica implica um sujeito que, conquistando o outro, o transforma em quase, entre aspas, coisa. Na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a transformação do mundo em colaboração. O eu antidialógico, dominador, transforma o tu dominado, conquistado num mero, entre aspas, isto, pede página 39. O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe também que, constituído por um tu, um não eu, esse tu que o constitui se constitui, por sua vez, como eu, ao ter no seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu passam a ser, na dialética dessas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu. Não há, portanto, na teoria dialógica da ação, um sujeito que domina pela conquista e um objeto dominado. Em lugar disto, há sujeitos que se encontram para a pronúncia do mundo, para a sua transformação. Se as massas populares dominadas por todas as considerações já feitas se acham incapazes, num certo momento histórico, de atender à sua vocação de ser sujeito, será pela problematização de sua própria opressão, que implica sempre uma forma qualquer de ação, que elas poderão fazê-lo. Isto não significa que no que fazer dialógico não haja lugar para a liderança revolucionária. Significa apenas que a liderança não é proprietária das massas populares, por mais que a ela se tenha de reconhecer um papel importante, fundamental, indispensável. A importância de seu papel, contudo, não lhe dá o direito de comandar as massas populares cegamente para a sua libertação. Se assim fosse, essa liderança repetiria o messianismo salvador das elites dominadoras, ainda que no seu caso estivessem tentando a, entre aspas, salvação das massas populares. Mas, nesta hipótese, a libertação ou a, entre aspas, salvação das massas populares estaria sendo um presente, uma doação a elas, o que romperia o vínculo dialógico entre a liderança e elas, convertendo-as de coautoras da ação da libertação em incidência desta ação. A colaboração, como característica da ação dialógica, que não pode dar-se a não ser entre sujeitos, ainda que tenham níveis distintos de função, portanto de responsabilidade, somente pode realizar-se na comunicação. O diálogo, que é sempre comunicação, funda a colaboração. Na teoria da ação dialógica, não há lugar para a conquista das massas aos ideais revolucionários, mas para a sua adesão. O diálogo não impõe, não maneja, não domestica, não sloganiza. Não significa isso que a teoria da ação dialógica conduza ao nada, como também não significa deixar de ter o dialógico uma consciência clara do que quer, dos objetivos com os quais se comprometeu. A liderança revolucionária, comprometida com as massas oprimidas, tem um compromisso com a liberdade. E precisamente porque o seu compromisso é com as massas oprimidas, para que se libertem, não pode pretender conquistá-las, mas conseguir sua adesão para a libertação. Adesão conquistada não é adesão porque é, entre aspas, aderência do conquistado ao conquistador através da prescrição das opções deste a aquele. A adesão verdadeira é a coincidência livre de opções. não pode verificar-se a não ser na intercomunicação dos homens mediatizados pela realidade. Daí que, ao contrário do que ocorre com a conquista, na teoria antidialógica da ação, que mitifica a realidade para manter a dominação, na colaboração exigida pela teoria dialógica da ação, os sujeitos dialógicos se voltam sobre a realidade mediatizadora que, problematizada, os desafia. A resposta aos desafios da realidade problematizada é já a ação dos sujeitos dialógicos sobre ela para transformá-la. Problematizar, porém, não é sloganizar, é exercer uma análise crítica sobre a realidade problema. Enquanto na teoria antidialógica as massas são objetos sobre que incide a ação da conquista, na teoria da ação dialógica são sujeitos também a quem cabe conquistar o mundo. Se no primeiro caso cada vez mais se alienam, no segundo transformam o mundo para a liberdade dos homens. Enquanto na teoria da ação antidialógica a elite dominadora mitifica o mundo para melhor dominar, a teoria dialógica exige o desvelamento do mundo. Se na mitificação do mundo e dos homens há um sujeito que mitifica e objetos que são mitificados, já não se dá o mesmo no desvelamento do mundo, que é a sua desmitificação. Aqui, propriamente, ninguém desvela o mundo ao outro e, ainda quando um sujeito inicia o esforço de desvelamento aos outros, é preciso que estes se tornem sujeitos do ato de desvelar. O desvelamento do mundo e de si mesmas, na praxis autêntica, possibilita às massas populares a sua adesão. Esta adesão coincide com a confiança que as massas populares começam a ter em si mesmas e na liderança revolucionária quando percebem a sua dedicação, a sua autenticidade na defesa da libertação dos homens. A confiança das massas na liderança implica a confiança que esta tenha nelas. Essa confiança nas massas populares oprimidas, porém, não pode ser uma confiança ingênua. A liderança há de confiar nas potencialidades das massas, a quem não pode tratar como objetos de sua ação. Há de confiar em que elas são capazes de se empenhar na busca de sua libertação, mas há de desconfiar, sempre desconfiar, da ambiguidade dos homens oprimidos. Desconfiar dos homens oprimidos não é propriamente desconfiar deles enquanto homens, mas desconfiar do opressor, entre aspas, hospedado neles. Desta maneira, quando Guevara, pede página 40, chama a atenção ao revolucionário para, abrir aspas, necessidade de desconfiar sempre, desconfiar do camponês que adere, do guia que indica os caminhos, desconfiar até de sua sombra, fechar aspas, não está rompendo a condição fundamental da teoria da ação dialógica. Está sendo apenas realista. É que a confiança, ainda que básica ao diálogo, não é um a priori deste, mas uma resultante do encontro em que os homens se tornam sujeitos da denúncia do mundo para sua transformação. Daí que, enquanto os oprimidos sejam mais o opressor, entre aspas, dentro deles, que eles mesmos, seu medo natural à liberdade, pode levá-los à denúncia, não da realidade opressora, mas da liderança revolucionária. Por isto mesmo, essa liderança, não podendo ser ingênua, tem de estar atenta quanto a estas possibilidades. No relato já citado que faz Guevara da luta em Sierra Maestra, relato em que a humildade é uma nota constante, se comprovam essas possibilidades não apenas em deserções da luta, mas na traição mesma à causa. Algumas vezes no seu relato, ao reconhecer a necessidade da punição ao que desertou para manter a coesão e a disciplina do grupo, reconhece também certas razões explicativas da deserção. Uma delas, diremos nós, talvez a mais importante, é a ambiguidade do ser do desertor. É impressionante do ponto de vista que defendemos um trecho do relato em que Guevara se refere à sua presença não apenas como guerrilheiro, mas como médico numa comunidade camponesa de Sierra Maestra. Abrir aspas. Ali, diz ele, começou a fazer-se carne em nós a consciência da necessidade de uma mudança definitiva na vida do povo. A ideia da reforma agrária se fez nítida e a comunhão com o povo deixou de ser teoria para converter-se em parte definitiva de nosso ser. A guerrilha e o campesinato continua se iam fundindo numa só massa, sem que ninguém possa dizer em que momento se fez intimamente verídico o proclamado e fomos partes do campesinato. Só sei, diz ainda Guevara, no que a mim me respeita, que aquelas consultas aos camponeses da Sierra converteram a decisão espontânea e algo lírica em uma força de distinto valor e mais serena. Nunca suspeitaram, conclui com humildade, aqueles sofridos e leais povoadores da Sierra Maestra, o papel que desempenharam como forjadores de nossa ideologia revolucionária. Fecha aspas, página 41. Observe-se como Guevara enfatiza a comunhão com o povo como o momento decisivo para a transformação do que era uma, abrir aspas, decisão espontânea e algo lírica em uma força de distinto valor e mais serena, fechar aspas. E explicita que, a partir daquela comunhão, os camponeses, ainda que não o percebessem, se fizeram, entre aspas, forjadores de sua, entre aspas, ideologia revolucionária. Foi assim, no seu diálogo com as massas camponesas, que sua praxis revolucionária tomou um sentido definitivo. Mas o que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente esta humildade e a sua capacidade de amar que possibilitaram a sua, entre aspas, comunhão com o povo. E esta comunhão indubitavelmente dialógica se fez colaboração. Veja-se como um líder como Guevara, que não subiu à Sierra com Fidel e seus companheiros à maneira de um jovem frustrado em busca de aventuras, reconhece que a sua, abrir aspas, comunhão com o povo deixou de ser teoria para converter-se em parte definitiva de seu ser, fechar aspas, no texto Nosso Ser. Até no seu estilo inconfundível de narrar os momentos da sua e da experiência dos seus companheiros, de falar de seus encontros com os camponeses, entre aspas, leais e humildes, numa linguagem às vezes quase evangélica, este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se. Daí a força de seu testemunho tão ardente quanto o deste outro amoroso, abrir aspas, o sacerdote guerrilheiro, fechar aspas, Camilo Torres. Sem aquela comunhão que gera a verdadeira colaboração, o povo teria sido objeto do fazer revolucionário dos homens da Sierra. E como objeto, a adesão a que ele também se refere não poderia dar-se. No máximo, haveria, entre aspas, aderência, e com esta não se faz revolução, mas dominação. O que exige a teoria da ação dialógica é que, qualquer que seja o momento da ação revolucionária, ela não pode prescindir desta comunhão com as massas populares. A comunhão provoca a colaboração, que leva liderança e massas àquela, entre aspas, fusão a que se refere o grande líder recentemente desaparecido. Fusão que só existe se a ação revolucionária é realmente humana, pede página 42. Por isto, simpática, amorosa, comunicante, humilde para ser libertadora. A revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Não há vida sem morte, como não há morte sem vida, mas há também uma, entre aspas, morte em vida. E a, entre aspas, morte em vida é exatamente a vida proibida de ser vida. Acreditamos não ser necessário sequer usar dados estatísticos para mostrar quantos, no Brasil e na América Latina, em geral, são, entre aspas, mortos em vida, são, entre aspas, sombras de gente, homens, mulheres, meninos, desesperançados e submetidos, pede página 43, a uma permanente, entre aspas, guerra invisível em que o pouco de vida que lhes resta vai sendo devorado pela tuberculose, pela esquistossomose, pela diarreia infantil, por mil enfermidades da miséria, muitas das quais a alienação chama de, entre aspas, doenças tropicais. Em face de situações como estas, diz o padre Chenu, abrir aspas, muitos, tanto entre os padres conciliares como entre laicos informados, temem que, na consideração das necessidades e misérias do mundo, nos atenhamos a uma abjuração comovedora para paliar a miséria e a injustiça em suas manifestações e seus sintomas, sem que se chegue à análise das causas até à denúncia do regime que segrega esta injustiça e engendra esta miséria. Fechar aspas, pé de página 44. O que defende a teoria dialógica da ação é que a denúncia do, abrir aspas, regime que segrega esta injustiça e engendra esta miséria, fechar aspas, seja feita com suas vítimas, a fim de buscar a libertação dos homens em colaboração com eles.